Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar repassando uma dica bem legal que nosso amigo Rodrigo Gonzalez, lá do podcast Tecnicalidade, me mandou esses dias. Existe um serviço bem legal de filtragem de e-mail chamado Sandbox, e eles fizeram lá diversas parcerias com outras empresas e startups para oferecer uns descontos bem bacanas. Eles fizeram uma página especial com todos esses descontos, que vão desde 3 meses grátis de Todoist Premium, passam por 6 meses grátis de One Password, também incluem lá descontos do Droplr, Rescue Time e Text Expander, e tudo isso tá no link que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado ao Rodrigo Gonzalez pela dica. Pega na descrição também o link lá pro podcast Tecnicalidade, que ele faz com Rafael Silva lá no B9, e agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Kodak, que anunciou que vai relançar a famosa Super 8, que foi aquela câmera portátil, né, que fez bastante história, em especial lá nos anos 60 e 70. Essa nova edição da Super 8 vai contar com alguns recursos modernos, tipo gravação de som digital em cartão SD, bateria removível, porta USB e uma tela LCD de 3,5 polegadas, mas curiosamente, né, não vai gravar imagem em formato digital, mas sim em fita, nos cartuchos. De acordo com a Kodak, quem comprar essa Super 8 vai ter que usar um serviço chamado Kodak Darkroom para extrair os filmes, e a empresa promete, né, que uma vez recebidos lá os cartuchos com as gravações, ela vai levar 24 horas para entregar o conteúdo digital nos Estados Unidos. Já uma coisa que a Kodak não anunciou foi a data de lançamento dessa Super 8 moderna, mas ela já adiantou que ela deve custar uma coisa de uns $3,000, então não vai ser para todo mundo. E enquanto isso, lá no Japão, aconteceu mais um alarme falso de bombardeio. Dia desses, foi o pessoal do Havaí que acordou lá com um aviso de que tinha um míssil a caminho de lá, e eis que agora foi a vez do canal japonês NHK de apavorar todo mundo a troco de nada. O que rolou foi que tanto o site quanto o Twitter lá da emissora anunciaram que a Coreia do Norte tinha lançado um míssil em direção ao Japão, que era para todo mundo buscar abrigo, e poucos minutos depois os avisos foram removidos, tiraram do ar tanto lá do site quanto do Twitter. É claro que a essa altura a notícia estava se espalhando, né? Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, o que obrigou a emissora a corrigir a informação e pedir desculpas várias vezes lá no ar na televisão. Comentando a coisa toda, eles se limitaram a dizer, sem dar muitos detalhes, que isso foi resultado de um erro lá no uso do sistema de alertas da empresa. Bom, pulando do Japão para os Estados Unidos, deixa eu comentar que os promotores gerais de 22 estados abriram um processo conjunto para tentar reverter o fim da neutralidade da rede por lá. Quem liderou essa iniciativa foi o promotor-geral de Nova York, que eu tinha comentado já aqui uma vez, né, que era a principal voz contra o fim da neutralidade lá no jurídico americano, e eles basicamente estão tentando argumentar que a decisão é inconstitucional. Junto desse processo também tem o Senado americano, né, que está tentando impedir o fim da neutralidade por lá, mas nesse momento, né, a maior esperança do pessoal é que esse processo dê certo, porque o Senado não tem muito capital político para conseguir reverter a decisão sozinho. E agora a gente vai lá pro Canadá, onde um homem foi acusado formalmente de ser o dono do site LeakedSource.com. Esse site servia lá como uma espécie de banco de dados com informações roubadas e vazadas web afora, e ele cobrava para poder entregar essas informações. Segundo a polícia do Canadá, esse homem chamado Jordan Bloom faturou coisa de $200 mil com a venda desses dados roubados, e a previsão é que caso ele seja condenado, ele passe lá entre 5 e 10 anos na cadeia. Bom, e já que o assunto é roubo de dados, deixa eu comentar que a Kaspersky anunciou que descobriu um malware que é bem assustador lá para Android. Eles disseram que esse malware, chamado SkyGo Free, explora 5 vulnerabilidades do sistema e consegue, por exemplo, puxar registro de ligações, ler mensagens, tirar fotos, fazer vídeo e por aí vai. Além disso, agora é a parte mais perigosa, né? Ele também consegue registrar o que é digitado no teclado, consegue roubar as informações do WhatsApp, gravar as conversas do Skype, tudo isso com direito até uma plataforma de controle que funciona para Windows. De acordo com a Kaspersky, os hackers usam lá uma página falsa de operadora para espalhar o malware, pedindo para o usuário baixar um app externo que serve para aumentar a velocidade da conexão. E ainda sobre as coisas do Google, deixa eu comentar que a empresa anunciou um pacote de ferramentas de inteligência artificial chamado Cloud AutoML. Esse pacote deixa os desenvolvedores implementarem lá nos apps deles recursos tipo reconhecimento de imagem e de texto, o que é uma coisa bacana, né, que eles não têm que desenvolver do zero, porque além de custar muito caro, é bem difícil. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou internamente, né, mas acabou vazando que ela vai abrir mais um escritório na China, dessa vez em Shenzhen. Esse escritório vai servir para facilitar a comunicação com os parceiros que a empresa tem por lá, então ao invés de ser lá um campus gigante, né, ela vai abrir só uma espécie de base estratégica com poucos funcionários operando por ali. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que o YouTube anunciou umas regras novas para monetização de canais lá na plataforma. A partir do fim do mês que vem, só vai poder participar lá do YouTube Partner Program quem tiver no mínimo 1.000 inscritos e também quem tiver conquistado lá no mínimo 4.000 horas de visualizações no último ano. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Sony finalmente deu detalhes sobre a chegada do PlayStation 4 Pro, que por sinal era para ter sido lançado lá no fim do ano passado. Ela disse que o console vai chegar no dia 19 de fevereiro e vai custar R$3.000, o que é R$1.000 mais barato do que o Xbox One X. E agora o assunto é o Facebook, que começou a testar ontem um recurso chamado Watch Party em alguns grupos lá da plataforma. O que esse recurso faz é deixar todo mundo lá do grupo ver o mesmo vídeo ao mesmo tempo, né, para poder comentar ou publicar reações conforme a transmissão vai evoluindo, mais ou menos no mesmo esquema que dá para fazer com as lives hoje em dia. Aliás, esse Watch Party vai aceitar tanto vídeos normais quanto transmissões ao vivo, e quem vai organizar lá a lista de reprodução é a moderação de cada grupo. E enquanto isso, no Instagram, logo logo o aplicativo vai começar a avisar um usuário quando alguém tirar um screenshot lá de uma Instagram Story que ele tenha publicado. Esse é um recurso que já tem lá no Snapchat desde sempre e, curiosamente, né, para ensinar o pessoal sobre a novidade aqui no Instagram, eles vão dar uma espécie de um crédito de screenshot e vai avisar a pessoa, né, que da próxima vez que ela capturar lá uma story, o dono da publicação vai ser avisado. Ainda sobre as Instagram Stories, eles estão testando lá um recurso que vai deixar o pessoal publicar só textos ao invés de ter que publicar uma imagem, aplicar um texto por cima. No fim das contas, isso é uma coisa que a galera já tá fazendo, né? O pessoal publica lá uma foto com cor sólida com texto aplicado por cima e parece que o Instagram tá dando o braço a torcer e vai transformar isso num recurso nativo que deve aparecer lá do lado das opções do Boomerang e do Rewind. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Flurry, que divulgou um relatório sobre a performance lá do mercado de aplicativos no ano passado. Eles concluíram que em 2017 o pessoal aumentou 6% o tempo gasto dentro de aplicativos, o que foi uma redução, na verdade, em comparação com os 11% que eles tinham identificado lá em 2016. Já uma outra coisa que eles disseram é que as atividades lá em aplicativos de compras aumentaram 54%, enquanto o engajamento em aplicativos de estilo de vida caiu 40%. Enquanto isso, o uso de apps de streaming de música, né, de vídeo também, apps audiovisuais, no fim das contas, aumentou 43%, e se você quiser dar uma espiada lá no relatório completo, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu citei consumo de vídeo, né, consumo multimídia, deixa eu comentar que a Apple e a HBO estão brigando para tentar comprar os direitos da próxima série do J.J. Abrams. Por enquanto, o que se sabe sobre essa série é que ela é um drama, né, de ficção científica lá, com os heróis lutando contra um regime opressor, mas ninguém sabe o nome da série, qual que é o valor da negociação que já está sendo atingido lá com essa briga entre a Apple e a HBO. Agora, ainda sobre esse assunto, ontem a Variety falou que a Apple encomendou uma série de 10 episódios com a atriz Kristen Wiig. Essa série vai ser baseada nos contos lá do livro You Think It, You Say It, do escritor Curtis Sittenfeld, ela vai marcar o retorno da Kristen Wiig à televisão, coisa de 6 ou 7 anos depois dela ter saído lá do Saturday Night Live. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem o jornal Taipei Times falou que a fornecedora Inventec já mandou 1 milhão de unidades do HomePod lá para os Estados Unidos, o que pode indicar, né, que o lançamento finalmente esteja próximo. Eles disseram que acham que o lançamento vai acontecer nas próximas 4 ou 6 semanas e comentaram que até o final do ano a Apple quer produzir entre 10 milhões e 12 milhões de unidades lá do HomePod. Ainda sobre a Apple, só que do lado dos problemas, pintou mais uma daquelas mensagens que travam o iMessage e reiniciam o sistema. Dessa vez, o problema é que o recurso de prévia lá do Safari acaba ficando sobrecarregado porque a página é muito pesada, e se você quiser aprender a se precaver, né, não cair nesse problema, é só você seguir o passo a passo do link que tá aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela teve que alterar a rota dos ônibus fretados dela em Cupertino porque nos últimos dias eles estão sendo apedrejados lá na estrada. Com essa alteração, parece que os ônibus estão levando coisa de uma hora a mais para cumprir o trajeto, e a Apple falou que não sabe por que os ônibus estão sendo apedrejados, mas disse que está em contato com a polícia para poder investigar a situação. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio, ontem ela anunciou uma série de planos que ela tem lá para os Estados Unidos. Ela falou que planeja injetar lá na economia 350 bilhões de dólares ao longo dos próximos 5 anos e confirmou que, além disso, né, só a repatriação lá da grana dela para o país vai render quase 40 bilhões de dólares em impostos lá para o governo. Já uma outra coisa que ela falou é que ela pretende construir mais um campus lá no país, inicialmente voltado para abrigar funcionários de suporte ao cliente, mas ela não quis falar nem onde que ela planeja abrir esse campus e nem quando que ela pretende fazer isso. Isso aí, galera. Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Desculpas várias vezes na transmissão de novo. O console vai chegar dia 20... Dia 29 de fevereiro? Não. Pra começar, porque não tem 29 de fevereiro nesse ano. Peraí. Tado lá no último ano, no 1.004.000.